Papai, atenção às emissoras da rede MDM, ao top de 1 milhão de chupa DCs, podcast MDM, chupa DC, 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 chupa DC,
Ai, que piada bosta.
Muito bem, cambada, nerdaiada maldita, que segue essa bodega desse tal de MDM, dessa pocilga. Aqui quem vos fala é Rezi Nebukemi, e vou resumir em duas palavras o filme Capitão América 3 Guerra Civil. Chupa DC! Bom, eu saí do cinema, fui assistir ontem, na pré-estreia, pré-pré-estreia, na sessão de meia-noite e um, aqui em Belo Horizonte. E vou te contar, galera, esse filme pra mim está entre o top 5 dos melhores filmes de quadrinhos, melhores adaptações, e também no top 5 dos melhores filmes da Marvel até agora. Pra mim ele tá pau a pau com Capitão América 2, e também tá pau a pau com Homem de Ferro 1, que na minha opinião foi um dos melhores filmes da Marvel Studios até o momento. O filme começa falando um pouco sobre o passado do Soldado Invernal. Ele é mais ou menos o estopim da parada toda, né? Então há um retorno do Soldado Invernal, lógico, e o desenrolar começa com a questão do registro e da petição de assinaturas dos superpoderosos. É uma petição que entrou na ONU, vinda de Wakanda, onde aconteceu um atentado em que o supostamente Soldado Invernal estava envolvido. Não vou dar spoiler, né? Vale a pena assistir o filme. Mas pro finalzinho do filme tem uma virada de roteiro sensacional, fantástica, que já vale o filme todo. E tem também o embate das duas equipes, né? Capitão América, equipe Capitão América e equipe Homem de Ferro. A aparição do Homem-Aranha é sensacional, é muito bem construída, muito bem feita. Não é necessário contar a origem do personagem, né? Fica totalmente entendível que ele tem algum poder, que ele é o Homem-Aranha e tudo mais. A interação dele com Tony Stark é muito bacana, é muito legal. O Pantera Negra, pra mim, foi um dos melhores personagens do filme, né? Aliás, todos estão muito bem construídos, todos têm seu próprio tempo de cena. O filme acaba não sendo um Vingadores 3, porque não tem todos os personagens, todos os componentes da equipe, né? Haja visto que Thor e o Incrível Hulk sumiram, né? Thor está no em Asgard combatendo o Ragnarok, né? Tanto que vai ter um filme esse ano ainda. E voltando ao Pantera Negra, o ator é muito bom, ele impõe presença, ele tem uma presença imponente no filme, né? Ele mostra uma característica imponente pro personagem, ele se posta como rei mesmo, né? A luta entre o Soldado Invernal e o Pantera Negra é muito bom, muito bem coreografada. As cenas de ação são muito bem coreografadas, as piadas na dosagem certa, né? Não é um filme de comédia, não é um Vingadores 2, que pra mim é um dos filmes mais fracos desse Marvel Universo. O desfecho do filme é muito bom. O embate Capitão América versus Homem de Ferro com a ajuda do Soldado Invernal é muito bem construído. É muito bem feita a luta também. E o desfecho é muito bacana. Vale a pena assistir no cinema, vale a pena ver de novo várias vezes. É um filme muito divertido, muito bem construído. Roteiro redondinho. Tem uma aparição do Homem-Formiga que é fantástica. É muito legal. A participação do Homem-Formiga é muito bacana. Não vou dar spoiler. Mas quem gosta do quadrinho vai curtir pra caramba o desenrolar da participação dele. Tem uma morte no filme que não é tão marcante pra nós, mas é muito marcante para um dos personagens do filme. Não é o Rhodes, então podem ficar tranquilos. Toma spoiler na cara. E é isso, galera. Chupa DC de novo. A DC tem que aprender muito como fazer um filme de equipe, de super equipe, com a Marvel, tá? Não quero que ser Marvete, como eu sou, mas... E é isso, galera. Vão assistir o filme, vale a pena. É foda pra caralho. Nota 9,5 de 10. Eu queria assistir mais coisas do filme. Fiquem até o final, porque tem duas cenas pós-créditos, tá? Não tem a ver com os outros filmes vindouros. Tem mais a ver com a questão do próprio filme em si, Guerra Civil. É isso aí, galera. Um beijo na boca dos seus estômagos e vão se danar todos vocês.
Olá,
Tudo bem, pessoal? Aqui é o Máximos falando. Eu hoje vi Capitão América 3, Soldado Invernal. Caralho, já começa errando. Capitão América 3, Guerra Civil. E vou rapidamente dizer minhas opiniões sobre o filme. Assim que eu fazer as minhas resenhas, eu resolvi separar minhas opiniões no que eu achei bom e no que eu achei ruim. E para deixar os decenecos felizes e os marvestes tristes, eu vou começar falando do que eu achei que foram os pontos fracos do filme. Depois eu falo dos pontos positivos. Quando eu terminar, você vai entender porque que eu fiz assim. Bom, primeira coisa, esse é um filme que, por definição, ele já tinha um grande problema, que era o quê? É um filme cheio de gente e cheio de informação. É um filme muito carregado. O filme tem 15, 20 personagens, tem gente pra cacete. Então, obviamente, esse tipo de coisa cobra o seu preço, né? Uma coisa que não chega a ser um problema, mas é um fator importante desse filme, que esse filme claramente não é um filme de Guerra Civil. Esse é um filme do Capitão América, que por um acaso rola uma treta com os outros Vingadores. Por que eu tô dizendo isso? Porque um dos fatores interessantes de Guerra Civil é que ele meio que era mais cinza. Não tinha assim o lado bom e o lado ruim. Você realmente podia ter uma dúvida, pô, super-heróis são armas, se andando pela rua fazendo coisas caóticas. Aqui, tipo assim, o universo Marvel já nos mostrou que não dá pra confiar os Vingadores pro governo, né? Tipo, Capitão América 2 foi exatamente sobre isso, né? Então, o filme, ele já tem um problema nesse sentido, porque o lado do Homem de Ferro é claramente errado desde o início. E rapidamente eles sabem que eles estão sendo enganados, que o negócio do Buck. Aí ajuda muito que o chefe do governo é o General Ross, que não é um cara, ninguém gosta dele, né? Então ele, tipo assim, claramente o Homem de Ferro tá do lado errado. Mas isso faz um pouco de sentido porque é um filme do Capitão América, no final das contas, né? Outra coisa, outra grande diferença é que, tipo assim, a briga não ocorre porque eles estão realmente de lados ideológicos diferentes, mas sim porque o Buck dá aquela confusão toda, né? Na prática, então, o que a gente tem não é Guerra Civil, mas o crossover clássico de heróis, né? Tipo assim, tem aqui os heróis, aí um vilão manipula todo mundo pra fazer os heróis brigarem, né? Falando em vilão, o Zemo, eu achei muito elo fraco desse filme. Ele tá muito jogado, muito, tipo assim, tipo, não quero falar de Batman vs Superman, então tá certo. Eu ia falar que era tipo Lex Luthor. Mas ele, tipo assim, o ator é ótimo, claro, mas tipo assim, o personagem parece tão pouco. Mais uma vez, o elo fraco de um filme da Marvel é o vilão, né? O que mais? O que eu posso falar de mal? Bom, o T'Challa foi ótimo, o personagem tá fantástico, mas dá pra ver claramente que ele é meio negócio que foi encaixado no roteiro, né? Tipo, você tira o T'Challa de lá, muda quase nada, muda a cena de ação, né? Mas ainda assim, o personagem é ok, o arco do personagem é um arco bom, querendo vingança, não sei o quê, mas ele é muito mais por construir o universo Marvel do que pra fazer um filme bom. Agora, falando em arco de personagem, a melhor coisa que eu vi nesse filme foi justamente que, apesar de ele ter um zilhão de personagens diferentes, uma caralhada de personagens, todos eles têm boas motivações pra estarem na guerra, ou pra mudar de lado, pra escolher, tipo assim, eles perderam tempo personagem por personagem, mostrando o Rhodes quer escolher assinar por causa do X. O Falcão, não. Fulano, sim. Cicrano, não. A Viúva Negra muda, assim, dá uma colher de chá pro Capitão. Mas, tipo assim, tudo vem acontecendo, não é do nada. Tipo assim, acho que os mais jogados, em termos de motivação, acabam sendo o Gavião Arqueiro e o Homem-Formiga, né? Porque tá ali meio jogado. O Homem-Aranha, ele é um moleque. Aliás, fantástico, vou até falar pra ele mais, um pouco mais dele mais pra frente, mas tipo, a motivação do Tony Stark ficou muito boa. Pegaram aquela ideia do Guerra Civil, né, que começa com a mãe do menino que morreu na bomba lá, né? Aí pegaram a mesma coisa e passaram, ficou bom, acho interessante, né? Mesmo e ele meio que mudando de ideia depois dele ver a balsa, né? Que, onde tá preso os amigos dele, no final das contas, né? Ou seja, ele viu que ele perdeu, porque ele agora ele tava sendo pragmático, né? Isso daí deveria ter um pouco mais de trabalho, porque na prática ele tava tentando fazer o menos danoso, né? Mas ainda assim, Tipo, as mudanças de motivação foram boas. Inclusive no final. Eu tava me perguntando no final como é que eles iam fazer pro o Stark tava chegando todo de boa, tão todos amiguinhos, como é que vão fazer pra ter aquela briga que já apareceu no trailer? Eu já, obviamente, já tinha manjado que o Buck tinha matado o pai, porque tinha mostrado duas vezes aquela cena do. Duas ou três, aquela cena do Buck batendo no carro, né? Não, aquilo não é à toa. E aquela cena do Robert Downey Jr. novo, falando com o pai dele, a última vez que ele viu o pai, isso aí claramente é uma arma de Chekhov que vão lá na frente mostrar. Então eu sabia que ia ter, que iam usar isso. Mas eu não sabia, ok, como é que eu vou fazer isso de forma convincente pra mostrar o que? O Stark tá puto e quer matar o Buck. Mas funcionou, foi uma cena com uma emoção boa e tal. Ou seja, o filme não é só tiro, porrada e bomba, a parte de desenvolvimento de personagem ficou muito boa nele mesmo, né? Outra coisa legal, como eu já falei, esse é claramente um filme do Capitão América. E é do ponto de vista dele, apesar de ter uma caralhada de personagens, não é um filme dos Vingadores. É Capitão América 3. E isso fica claro, porque é do ponto de vista dele. Tipo assim, apesar do pessoal reclamar do Chris Evans, pra cacete pessoal de certos sites aí, com o MDM, né? Apesar disso, ele não compromete. E o filme fica bom. Ó, vou falar uma coisa aqui selvagem, uma coisa absurda. Esse pra mim é o melhor filme da Marvel, de todos, melhor que o Homem de Ferro 1. Mais que isso, vou mais longe. Esse é o melhor filme de quadrinhos já feito pra cinema. Por que que eu tô dizendo isso? Porque esse filme é quadrinhos, sabe? Era quadrinho de linha, mega saga, heróis porrando coisas... Aquela história, não é o Watchmen, não é. Não é o Cavaleiro das Trevas, o filme, que é um filme... Tá, posso até dizer, é um filme melhor que esse? Talvez seja. Nem vou me dar... Eu vi esse filme hoje, então é difícil de fazer esses julgamentos. Mas, em termos de quadrinho, de coisa que o fã de quadrinho tá vendo, quadrinho no cinema, não existe nada melhor que isso. Desde os Vingadores 1, que eu não me sentia tão feliz no cinema, eu tava sorrindo o tempo todo. Cara, a ação desse filme, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E sério, as cenas de luta desse filme são todas incríveis. Seja no final, seja a primeira que eles lutam com ossos cruzados, e principalmente a cena do aeroporto. Meu caralho, que cena maravilhosa. Porra, toda a luta deles com o Hank Pym, né? Hank Pym não, desculpa, com o Scott Lang. Porra, foi tudo, cara. E todo mundo conseguiu ser útil. Tipo, não foi tipo nos Vingadores 1, onde... Ah, tá todo mundo fazendo coisa legal, o Capitão América tá ali dando ordem pros policiais, o Gavião Arqueiro tá jogando na meia dúzia. Não, foi todo mundo foi super-herói mesmo nisso aí. E isso é incrível. Cara, a cena do Capitão América também ajudando o Bucky a fugir, o T'Challa lutando, porra, cara, que coisa maravilhosa. Olha só, Homem-Aranha, ótimo. Porra, eu tô empolgadaço pro próximo filme do Homem-Aranha. Cara, conseguiram fazer uma... E fizeram de um jeito. Não vai mais precisar ter uma história de origem. Não vai ter mais Tio Ben. Cara, que bom. E ficou muito bacana porque eles pegaram a atitude do Peter, saca? Inclusive, um negócio legal, que é um negócio que não acontecia nos outros filmes, eu sempre reclamo. Ele falando que não queria jogar futebol, mas não joga porque ele tem que esconder, né? Que ele tem poderes. Tipo, todos os outros filmes ele faz merda que mostra que ele tem superpoderes. Todos. O que vai contra o Homem-Aranha clássico, que era o cara que levava a porrada dos bullies, porque ele sabia que ele não podia revidar, que senão ele ia acabar dando bandeira, né? Ah, pra terminar... Eu falei muito, né? Um detalhezinho. Eu fiquei meio preocupado porque já tinham mostrado a mãe do Homem de Ferro. E teve a cena do Bucky falando: ah, não sei o que, o nome da sua mãe é Sarah. Eu pensei, porra, será que eles vão fazer um Marta 2 agora? Se eu terminar a briga: ah, Sarah, mamãe, estou indo embora. Não, mas falando sério agora, outra coisa boa também, a cena de buddies, de amizade que eles estão fazendo, é super aquela história. O Lojinha tava comentando mais cedo no grupo, pô, a cena do beijo, que ele dá o beijo na Sharon Carter, depois olha pro Fusca, tá lá os caras dando uma risadinha, ele conversando com o Buck no elevador, essas pequenas coisas, cara. Isso é legal, isso é personagem, isso é personalidade, é isso que a Marvel construiu e os irmãos Russo conseguiram aperfeiçoar e chegar no auge desse universo cinematográfico. Uma pena que eu acho que, olha, não sei se dá pra ser muito melhor que isso, né? Bom, me alonguei muito, falta só dar uma nota. Depois de tudo que eu falei, obviamente minha nota tem que ser 7,5. Ah, não, sacanagem. Esse filme, não sei, cara. É 9,5. 9,5 é a nota foda. Pouquíssima coisa mudando, esse filme seria um filme nota 10 foda. Certo? Assistam, e só tem um jeito de terminar. Assistam não, se tu ouviu isso sem assistir, você é burro, né? E só tem um único jeito de terminar essa mini resenha, que é falando bem um alto e sonoro: chupa DC, enfia o Batman desse Superman no cu. Falou, galera, tchau.
Olá, pessoal, aqui quem tá falando é o Bugman. Tô aqui pra falar um pouco da minha opinião sobre Civil War. Vi o filme há menos de 24 horas, então ainda tô bastante afetado pela emoção que veio depois da sala de cinema. O que a gente dá pra falar, assim, é impossível não lembrar do último filme nerd que passou, que foi Batman vs Super-Homem. E se você sai de Batman vs Super-Homem com uma sensação de que o filme é pior cada vez que você vai pensando nele, com Civil War a sensação é um pouco diferente. Não é que você vá achando que o filme é melhor cada vez que você pensa nele. Você simplesmente sai do cinema satisfeito. Você não precisa refletir, por exemplo, sobre os buracos de roteiro que o filme tem, como, por exemplo, as diversas lutas entre o Capitão América e o Homem de Ferro, que não fazem sentido diante da disparidade física entre os dois personagens. Até o Bucky troca soco com o Homem de Ferro numa situação altamente inverossímil, mas esses defeitos, você, por mais que te incomode, eles não atrapalham o filme, porque os acertos compensam. E isso tudo, na minha opinião, é de certa forma um mérito que os filmes da Marvel vêm construindo ao longo do tempo. Não é algo que veio desse filme, é algo que vem de vários acertos que a Marvel está construindo na última década, acertando cada vez mais em filmes que, em primeiro lugar, eles agradam o público que cresceu lendo essas histórias em quadrinhos, que cresceu consumindo esses personagens em todas as suas encarnações, as pessoas que têm a maior expectativa por esses filmes. E acima de agradar esse público, são filmes que são bons, ok? São filmes que podem agradar qualquer pessoa que não curta, por exemplo, super-herói, mas esteja a fim de ver um bom filme de ação. Porque isso é algo que você não pode negar. Estão pegando personagens que nós aprendemos a amar por toda a nossa vida e colocando em histórias que são boas. Então, se nos anos 80 eu cresci vendo filmes em que as grandes estrelas eram Arnold Schwarzenegger, o Rambo, filmes bons de ação, hoje em dia eu estou vendo filmes bons de ação em que as grandes estrelas são Capitão América, o Homem de Ferro, a Viúva Negra. É claro que todos esses personagens são interpretados por atores famosos, desde Robert Downey Jr. até Scarlett Johansson. Mas, apesar disso, o maior fator estelar não são esses atores. É principalmente quem são os personagens por trás desses rostos de Hollywood. A história, eu acho que todos vocês já sabem. Ao contrário de outros filmes que a gente andou vendo por aí, chupa descer. Toda a história do confronto entre os dois personagens, ela é muito bem construída. Tem um clima de cisão, de tensão entre dois lados, que vai soar familiar para todo mundo que anda vendo o debate político no Brasil nos últimos tempos. É outra comparação que se tornou meio que inevitável num filme desses. E você consegue acreditar que aquele confronto, que aquela divergência de ideias vai desembocar numa briga entre pessoas que são amigas, entre pessoas que se gostam. Isso, inclusive, é mais fácil de acreditar. É até bem mais fácil de acreditar em qualquer história do que, por exemplo, o motivo que leva as pessoas a voltar atrás e fazerem as pazes. E talvez o principal acerto do filme é a forma como ele lida com a resolução desse conflito entre as duas partes. Quer dizer, o Homem de Ferro e o Capitão América passam a brigar por um determinado motivo. Como é que eles vão resolver essas diferenças sem se matar um ao outro, né? Das atuações, eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção é que a gente vê que todos os atores estão mais confortáveis nos papéis que já estão desempenhando há alguns anos. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi um filme do Capitão América com Chris Evans que não me irritou. Que eu realmente achei que ele era um personagem, que ele era um Capitão América do jeito que o personagem deveria ser. Não é fácil. Se você se der o trabalho de ler as duas últimas críticas que eu escrevi sobre os filmes com o Chris Evans, assim, eu sempre achei um ator mal escolhido. Mas dessa vez, eu acho que realmente ficou boa a interpretação dele. O que não é fácil quando você divide o set de filmagem com gente como Robert Downey Jr. e a Scarlett Johansson. Eu acho que todos nós temos muita sorte de estarmos numa época em que os filmes de super-herói recebem não só tanta reverência da academia, quanto também dos atores. Você consegue juntar um elenco tão estelar numa produção dessas. É pra gente aproveitar, ir nos cinemas, se divertir e esperar que hajam cada vez mais filmes tão bem produzidos, tão bem planejados como esses que a Marvel tem entregue. É, todo o universo, toda a história, agora você vê tudo fazendo sentido, tudo coordenado, até mesmo coisas que surgem de repente, que a gente sabe por notícias comerciais, que não começaram agora, que vieram repentinamente, como por exemplo a história do Homem-Aranha. Quando você tem uma estrutura já planejada, é fácil você fazer as adaptações. O Homem-Aranha, inclusive, é um personagem que funciona nesse universo, nessa história, na forma como ele é inserido. E é até pra gente pensar como essas coisas são, acabam se tornando uma boa estratégia de marketing por si só. Porque a participação do personagem, é, que não deve dar 20 minutos de filme, acaba virando uma espécie de trailer especial pros filmes que vêm por aí. E essa é a melhor propaganda que a Marvel pode fazer. Entregar bons filmes que avisem pros espectadores. Vem mais bons filmes por aí. O que todos nós podemos esperar é que a Warner aprenda essa lição. Valeu, galera. Bugman fica por aqui. Um abraço.
Guerra Civil assistido e olha, fiquei surpreso com o filme, num sentido positivo. Gostei muito, achei muito interessante. Gosto desse esquema, essa fórmula Marvel de tentar agradar civil, tentar agradar nerd, tentar agradar quem só gosta de cinema. O filme ficou muito interessante. Curti muito a aparição já do Homem-Aranha, que todo mundo fala. Melhor Homem-Aranha do cinema, bababá. Sim, o Homem-Aranha é muito divertido. Tem uma química muito legal com o Homem de Ferro, lá com o Tony Stark. Ou esse Capitão América, pra mim, tá o melhor Capitão América personagem de todos os filmes. Acho que o Chris Evans conseguiu dar uma acertada melhor do que antes. Ele não tá tão bobão ou mecânico ou guardinha de trânsito igual nos Vingadores 1. Achei que ele tá bem interessante. É outros personagens que eu gostei muito, apesar de o Visão tá bem legal, apesar de ele não aparecer tanto assim. Feiticeiro Escarlate achei ok. O Pantera, pra mim, foi um dos melhores acertos do filme, assim. O ator, que eu não lembro o nome, puta, o sotaque que ele faz é muito foda. O Pantera como herói tá muito foda. A cena extra em Wakanda, toda tecnológica, relembrando a fase lá do comecinho do Jack Kirby, que já tinha essa tecnologia foda. Cara, pra mim, o que eu mais curti do filme foi o Pantera Negra, assim. Pra mim, disparado, foi bem interessante demais, assim. Não foi jogado na história. O sentido ficou bem legal de como ele participa da história. Claro que no filme solo vai explicar como de tão rápido, né, ele é o Pantera Negra, se ele já era o Pantera Negra. Legal ter a guarda-costa dele mulher, que tem isso nos quadrinhos. O chute que o Kirby tanto desenhava, que recentemente não, né, que eu acho que já tem uns 10 anos, a fase do John Romita Jr. lá. Aquele chute que ele dá com os dois pés, assim, os dois pés no peito, tem, cara, tá muito, porra. Pra mim o filme é muito bom, mas pra mim o Pantera Negra tá fantástico, assim. Eu lembro que eu dei uma entrevista em algum lugar aí uma vez, olha como eu sou estrelinha, e eu falei que o Pantera Negra ia surpreender e que o filme do Pantera Negra tem tudo pra dar certo depois desse filme do Capitão. Claro que o nome Guerra Civil também é igual o Era de Ultron, não tem muito a ver com o gibi, tem o mote principal, a história tenta ser redonda, tem seus erros, claro, mas pra mim acho que o principal erro do filme, que eu nem vejo como um erro, vejo mais como uma suspensão de descrença mesmo, é a discrepância de poderes, talvez. A gente sabe que o Visão ali podia dar uma surra em todo mundo fácil, mas ele é poupado até. O Homem-Formiga ficar gigante é fanservice total também, não tem muita utilidade, assim. Talvez até uma outra coisa com a Homem-Aranha fácil, eu achei que também ficou muito forçado, assim, do tipo, queremos agradar a todos. Mas, a rigor, eu achei um filme excelente. Gostei muito da interação entre o Steve Rogers e o Buck, né? Ele querer defender o amigo, ele ter um ideal. Contrapartida do Homem de Ferro lá, mas, sei lá, canastrão, também defendendo o ideal. E os caras brigam por ideal, lutam pela amizade, sabe? É uma coisa que eu achei bem maneira, assim. O Buck é canastrão, mas tirando isso, eu achei muito interessante. Achei muito interessante também o viés do Gavião Arqueiro, apesar de ele aparecer pouco. Ele ser aquele personagem que era meio que contra tudo que o Capitão América fala, mas ao mesmo tempo é a favor, sabe? Eu não sei explicar assim, parece que ele é um contra, porque é da hora ser do contra, né? Tem muito disso do Gavião nos quadrinhos. E apesar também do Gavião aparecer pouco no filme, eu achei que, devido às proporções, todo mundo tem um tempo de tela parecido, mas eu acho que o Gavião E até a Feiticeira Scarlet, pelo que ela causa, tendo pouco tempo de tela. Eu gostei do Gavião, dessa relação que ele tem de ser meio chatão quando ele tá preso lá. Acho que eu tô meio desviando dos assuntos, porque eu assisti o filme agora e tô meio empolgadão. Pontos negativos, eu achei que o Visão foi mal aproveitado, acho que eu já falei isso. Feiticeira Scarlet também, achei que o incidente que ela causa, quando eu li sobre, eu achei que ia ser um incidente muito maior, assim, mas ok, mas eu achei que ela aparece muito pouco também, achei que ela não ficou muito bem desenvolvida, apesar de ela ser um dos personagens centrais, né, no mote da história. Mas eu acho que o trio ali, né, Capitão América, Bucky e Homem de Ferro, estão bem legais, acho que vale a pena. E pra mim, assim, o Pantera Negra foi muito melhor que o Homem-Aranha. Talvez porque a gente já tenha visto o Homem-Aranha no cinema, nesse sentido de 3D, malabarismo, o Homem-Aranha tá igual. O uniforme eu achei bem mais ou menos, não achei tão legal quanto eu pensei que seria. E nem tô falando dos olhos, eu achei a roupa mesmo bem, não sei, não me convenceu. Já o Pantera eu achei que ficou mais verossímil com o universo Marvel e bem próximo aos quadrinhos, assim, tanto o ator fisicamente quanto o personagem. Eu falei muito Pantera Negra porque pra mim o Pantera Negra ganha o filme. Eu acho que eles souberam encaixar bem os personagens. Talvez só o Homem-Formiga ficou meio chutado, assim, porque foi pra encher a tabela, mas todos os personagens estão bem encaixados. Essa fórmula de tretinha, eu me senti também lendo um gibi, assim, mensal, de 6 partes, sabe? Porque é aquele lance, é uma desculpinha pra galera brigar, mas, diferente do que eu li em algumas resenhas aí, ele não termina com um final, assim, tipo, nós brigamos e ok, isso, cara, não tem. Fica bem claro que, tipo, os caras continuam tretados, resolveram algumas diferenças, mas não são os amigos que eram antes. E eu acho que isso vai dar uma brecha aos Vingadores, os Dark Avengers, ou Vingadores Sombrios, ou não sei o que lá, porque, e fica bem explícito isso mesmo, que o Capitão América agora é solo, e provavelmente ele e a Sharon Carter vai fazer as paradas juntos, assim. E o Homem de Ferro vai continuar nesse esquema dele maluco, bizarro, de se culpar por tudo, e tentar, sei lá, reconstruir a SHIELD, reconstruir os Vingadores de um jeito mais governamental. Eu acho que é isso, eu daria uma nota 9, eu gostei mais do que o Soldado Invernal, e acho que eu coloco agora o Guerra Civil como o melhor filme na minha cronologia da Marvel Studios, melhor filme de herói da Marvel Studios, e porra, desculpa, pra mim a Marvel tenta fazer filmes divertidos, pé no chão, que bazingueiro curte, e a DC quer ser intelectual, inteligente, só que eles não conseguem mais, é isso, não conseguem.
Bom, eu tô gravando tudo isso aqui logo que eu saí do cinema, então óbvio que algumas impressões podem mudar com o tempo e eu vou escrever mais na minha resenha, que vai ter bem mais de 4 linhas e bem mais que o tempo dessa gravação. Mas enfim, cara, eu gostei muito do filme, achei bem redondinho, só que como foi com o Soldado Invernal, a HQ original, né, do Guerra Civil, é quase só tem o título, né, tem muito pouco da HQ propriamente dita, né, só uma ou outra ideia básica, assim. Mas eu achei a história do filme bem elaborada, foi bem inteligente da parte da Marvel fazer isso um filme do Capitão América e não dos Vingadores, porque daí assim os russos puderam remover e não mencionar quase todas essas coisas do universo Marvel, Joias do Infinito e coisas assim, que o Joss Whedon teve que enfiar na Era do Tron e que foi o que fez o filme ficar meio atropelado. E com Civil War, daí a história fica direta e só se preocupa em justificar a própria trama sem precisar ficar se distraindo com essas outras coisas do universo maior, assim. Os personagens achei que estão bem legais, bem aproveitados, assim, eles, eu imagino que eles devem ter jogado com a ideia de colocar um monte de personagens, mas deu pra perceber que eles só ficaram com aqueles que eles conseguiram aproveitar bem na trama, então isso já foi uma coisa bem legal. O Pantera Negra tá muito foda, eles conseguem incluir bem a ideia de Wakanda e justificar porque que o Wakanda nunca tinha aparecido muito até agora e faz bastante sentido dentro do universo cinematográfico da Marvel. E ainda deixar a gente esperando mais, isso foi muito legal, esperem pelas cenas pós-créditos. E o Homem-Aranha tá bem foda também, tá, pra mim é o Homem-Aranha clássico dos quadrinhos, assim. Qual que é a diferença? Que eu não sei se eu vou conseguir me acostumar com uma tia meio gostosa. Essa parte ainda é meio esquisita pra mim. Mas enfim. Sobre pontos negativos, não tem muito. Eu acho que uma ou outra conveniência de roteiro, talvez. Mas no geral, assim, assim como Soldado Invernal, a história é bem, bem redondinha. É um pouco mais parada que Soldado Invernal. Tem uma boa parte que ela é meio parada, assim, mas a história prende tanto assim que tu não se incomoda tanto com isso. O tempo não passa rápido. A gente não fica esperando quando é que essa porra desse filme vai terminar. Então, ótimo dessa parte também. O Barão Zemo, né, que é o vilão, foi um vilão legal. Foi caracterizado bem pro filme, assim, mas considerando, claro que tinha muita coisa pra fazer naquele filme, muitos elementos, mas podia ter sido um pouco melhor. A Marvel ainda tem esse problema, né, com a grande maioria dos filmes são um ou outro vilão que tem um pouco mais bem caracterizado, mas a maioria tem esse problema. O Zemo é um pouquinho mais bem caracterizado, mas não foge muito desse ponto fraco aí. Mas pra quem como eu que vê o universo cinematográfico da Marvel como uma grande série, vamos dizer assim, com 2 ou 3 episódios por temporada, só a gente só precisa esperar tipo de 6 meses a 1 ano pro próximo episódio. A Guerra Civil é como se fosse um season finale, assim, por assim dizer, porque termina deixando os personagens num status quo bem diferente, pelo menos psicologicamente, assim, do que era antes, né? Então é ver como isso vai se desdobrar nos outros filmes. Mas resumindo, eu gostei bastante. Acho que é um filme mais maduro da Marvel, assim, no sentido que ele trata de temas que são bem menos preto e branco do que o normal de filmes de super-herói. Até Batman vs Superman deixa as coisas um pouco bem mais preto e branco do que esse filme. Assim, esse filme trabalha umas tonalidades de cinza, assim, realmente tu fica pensando se o Capitão América é realmente o cara que tá certo. E eu acho que foi um experimento bem sucedido nesse sentido, e espero que isso ajude os próximos filmes, não só da Marvel, mas todos de outros estúdios a arriscarem mais. E não é isso. Eu acho que vale muito a pena assistir esse filme no cinema.
Papai, aqui é o Nazik e vim dizer o que eu achei do filme Guerra Civil. Na real é tudo bom no filme, e quem discordar é porque é deceneco e vai se fuder. Acho que é o melhor filme, né, de super-heróis que fizeram até agora, uma sequência boa de Capitão América 2. O resto, a galera toda que tá falando nas críticas, ou vai falar ainda, deve dizer. Então, acho que eu vou tentar falar um pouquinho mal dos pontos fracos do filme, que nem devem ser tão fracos assim, né? Que é aquele sumiço do Visão no meio da luta da, né, que é a propriamente dita Guerra Civil, que, né, é um sumiço temporário, mas depois ele já volta ali, mas meio que esqueceram dele na ação do início do filme. O fato de terem esquecido que o Soldado Invernal usava a máscara lá no início do filme, né? Quando ele fazia os assassinatos, que ele usava nos eventos do Capitão América América 2, e aí quando retrata ele no passado ele não tinha mais a máscara, mas detalhe. O fato que também houve um rompimento ali, é uma queda dos Vingadores, então ele não é só Guerra Civil, deveria se chamar Vingadores a Queda, alguém vai dizer também. E o fato do vilão ter sido fraco, né? Realmente, não tinha um vilão físico por parte do Zemo, mas ele ainda não era, sei lá, Barão Zemo ali, ele é um cara que se tornou vilão pelas ações dos Vingadores, então eu acredito que o universo Marvel já tem feito isso no Netflix, né? E até com o próprio Capitão América, os personagens têm evoluído de um filme pro outro, então eu acredito no conceito do vilão ou do herói em formação, eu acredito que é isso que tá acontecendo com o Zemo. O final do filme deu muito, né, muito gancho para que isso aconteça mais pra frente no universo cinematográfico da Marvel. Então é isso. Quem não gostou, chupa DC, nota 9 ou 9,5, sei lá.
Oi, gente, aqui é a Adriana Mello, desenhista, e eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês sobre o que eu achei de Guerra Civil, o melhor filme da Marvel de todos os tempos. Sim! Polêmica! Vamos lá. Eu assisti ontem à noite. E, cara, até agora eu ainda tô processando cenas, diálogos, enfim, a história. Muita coisa positiva pra falar, muitos pontos fortes, assim, muita coisa boa que esse filme trouxe. Pra começar, o meu ponto preferido, que me chamou mais atenção de tudo, foi o roteiro. como foi maravilhoso entrar no cinema para ver um filme de super-herói com um roteiro forte, com começo, meio e fim, com um ritmo bom, com diálogos inteligentes. Hashtag shade. Com... um filme, sabe? Eu acho que Guerra Civil, ele entra, pra mim, no mesmo nicho de, por exemplo, Batman Begins, em termos de um filme que, apesar de contar a história de super-heróis, apesar de ser baseado em quadrinhos, ele é tão bom, que ele sai desse nicho de filme de super-herói. Bom em termos de roteiro, é um filme que não precisa, sabe, daqueles gimmicks de pancadaria, explosão, efeitos digitais a todo tempo, frases de efeito. Não, cara, não precisa. O roteiro, ele te apresenta os personagens, os que você já conhecia, os que você tá conhecendo pela primeira vez. Você compra os personagens, eles são críveis. Os diálogos são todos ali redondinhos, cara. E você assiste da ponta da cadeira. Você se preocupa. Você não consegue sentar e assistir esse filme e não se importar com os personagens. Você torce, você se importa. Eles parecem realmente personagens tridimensionais. Que, mesmo eu gostando dos filmes da Marvel, os filmes da Marvel são divertidos. Eu amo, mas boa parte deles são bem café com leite, né? A gente tem que admitir. E esse, não, ele não usou da... Ele não se apoiou em CG, ele não se apoiou em luta na chuva à noite, nem frases de efeito e nem piadinha a cada 5 minutos, né? Não, o filme ele se apoiou em argumentos. Tanto que antes de assistir o filme, o argumento do Capitão América, os motivos que a princípio eu imaginei que era a justificativa dele, até, enfim, o que a gente leu nos quadrinhos. Eu era Team Captain. Hoje... não sou time ninguém. Porque quando você assiste, você... o roteiro defende tão bem os dois lados, e você vê o defeito dos dois lados, né? Não só os positivos, mas... E você vê que, cara, não tem ninguém certo, e você termina o filme ainda sem saber que lado você deveria apoiar, né? Então, como eu disse, é um roteiro bem trabalhado, bem escrito. O filme não tem problema de barriga, de lentidão ou corrida louca, assim, do fim. Não, ele vai ali seguindo. Tem a tão famosa cara que eu acho que meu, aquilo ali já... Em termos de pancadaria de super-herói, é o que se tem de melhor até hoje, é a tal cena no aeroporto. É fantástico. Você tem herói lutando com herói, depois tem tomadas de todos lutando ao mesmo tempo, a câmera vai pra frente, depois vai lá pro fundo, e tem dois se empurrando aqui, tem dois se batendo ali, cara, é uma viagem. É, cara, eu assisti da pontinha da cadeira e eu ficava torcendo como se fosse jogo de futebol. Aquilo foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom, velho. E todas, cara, o filme começa, é uma coisa que alguns amigos meus comentaram, né, que principalmente na primeira aparição da Viúva Negra, as lutas eram legais, mas a coreografia estava muito na cara, né? Que não era ela, que era coreografia, que era uma dança e não era pancadaria. Meu, as lutas, você sente a pancada, você sente a dor, cara. Principalmente o Capitão América e a Viúva Negra lutando é incrível. Não um com o outro, mas enfim, cada um na sua luta é incrível. E assim, eu que trabalho com isso, cara, você não sabe como é emocionante você ver algo que você desenhou incontáveis vezes na tua vida, ver ali acontecendo e bem feito, bem executado ali na tela do cinema, cara, é de explodir a cabeça. E vamos lá, o segundo ponto principal pra mim é o Homem-Aranha. Eles, a Marvel fez de novo. E eles foram do princípio simples. O cara ele é um adolescente, então ele parece adolescente, ele fala como adolescente, ele se comporta como adolescente. Ele vê o Tony Stark na casa dele e ele... Oi! Ele vê o Capitão América, cara, eu sou teu fã, e não soa falso, não soa roteiro. Eu acho que o que é tão bacana nele é que soa extremamente real, natural, não soa forçado. E o cara, o roteiro analisando o personagem, a aparição do Homem-Aranha, o roteiro foi redondinho, o cara tem o carisma dele, as piadinhas funcionaram. Você termina o filme falando, eu quero ver mais, eu preciso de um filme desse cara. Então, meu, parabéns pra Marvel. Eu fico aqui torcendo pelo X-Men. E, todo dia, fazer um altarzinho aqui. Pedir pro X-Men voltar, cara. Quarteto Fantástico, por favor, volta pra Marvel. Porque eles sabem trabalhar os personagens. E, por fim. Então, pra dar minha nota, eu fico procurando pontos que não me desagradaram. Eu acho que teve uma outra coisa só que eu achei... mas acho que é coisas tão pequenas que não valem... Não são nem dignas de nota, cara. É um outro detalhe que... Mas será? De resto, motivação dos dois lados, atuação dos atores... Bom, o Downey Jr. é incrível. Até o Chris Evans, que eu acho meio fraquinho, ele tá muito bem. O Buck é sensacional em todos os sentidos. Então, cara, pra mim é 10 de 10. Eu fico agora... esperando pra... Meu, o que os irmãos russos vão... Os irmãos russos, o que eles vão trazer pra gente? Porque... fantástico. O trabalho dos caras foi sensacional. Relembrando, a possibilidade disso dar muito errado era gigante. Os caras conseguiram. Então, eu vou ver de novo. Vou ver de novo no IMAX, vou ver no 4DX, com a cadeirinha balançando, vento na cara e afins. Vou ver de novo. Então é isso aí, 10 de 10. We'll be right back.
corte que tem, coisa aqui. Vamos lá, não sei o que você viu. Uma coisa aqui que o elevador abriu. Enfim. Mas bom, tem easter egg pro podcast. Ok, ele já foi. mas onde tava? E sim, eu e os monstros souberam trabalhar muito bem. Calma. Tô gravando uma coisa aqui de podcast. Já volto. Vamos acelerar com isso aqui? Vamos.
Porra, lojinha, gravar podcast no corredor da empresa vai tomar no cu, hein? Ah, merda.
Cê me chamava no WhatsApp, à noite me pedia, me convidou pro Snapchat, seguro pra mostrar o glu-glu. O meu no frontal vazou, você riu e divulgou. O meu no frontal vazou, agora já viralizou. Os grupos espalharam o meu glu-glu. Foi um sofrimento bullying virtual. Estampa de camisa do meu nu frontal. Compuseram marchinha de carnaval. Fizeram memes com o meu peru. Maldito print ferrou minha reputação. Fui tema de canção do L Safadão. Virei piada no canal do Whindersson. O Frota me mandou mensagem, a Gretchen se prontificou. Disseram que era bobagem, até o estereo solidarizou. Viralizou meu bibulim, teve fama, veio até mim. Viralizou meu bibulim, hashtag bem pequenininho. Galera deu risada e eu só se fufu. No zap zap eu bloqueei geral. Deletei o snap e eu já tô legal. Meu glu glu virou trend em rede social. Fizeram memes com o meu peru. Perceberam que eu não tinha o dom. Mas não é só tamanho que dá o tom. O meu desempenho ainda é muito bom. Tentei até ligar pro Mark, pra ele bloquear no Facebook. Sem comunidades, discutiam sobre o meu glu glu. O meu no frontal vazou, Silvio Santos me ligou. O meu no frontal vazou, até a Xuxa me avisou. Tudo que eu tenho feito é me perguntar, eu nego e digo que foi pegadinha. Usei o Photoshop pra encolher e foi uma pegadinha. Se vier falar eu dou um ha, porque foi pegadinha. Porque foi pegadinha. Porque foi pegadinha. Por que você vazou meu glu-glu? Assim você me magoou. Eu achei que você era malandrinha, mas você vacilou. Você vazou meu glu-glu. Nem me pediu, I'm sorry. Não mando mais nudes no chat, mas acabei usando a meu favor. Viro piada do stand-up, tá todo mundo rindo já, bombou. Viralizou meu bigolim, caiu na net, não tem fim. Viralizou meu bigolim, hashtag bem pequenininho. Os grupos espalharam meu glu-glu. Você nem me disse sorry. Você nem me disse sorry. Nem trajolina e sunshine blue. Você vazou meu glu-glu.
Eu te dei nude.
Você vazou meu glu-glu. Aí pra você eu mando um iaia triste.
Iaia. Iaia. Iaia.
Vazou.
vazou, o meu nudes vazou. Yeah, yeah. Escureceu. Fudeu. Sumiu todo mundo, Trimelique. Inscreva-se no canal. Sérgio Malandro Oficial.